UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta pelo UFMG Educativa em 104,5 com o programa Noite Ilustrada. Agora é hora da nossa entrevista. Amanhã aqui em Belo Horizonte tem um encontro com o universo musical repleto de delicadeza de Ana LaRusse. Vinda de Curitiba, cantora e compositora traz o seu olhar sobre as coisas mais cotidianas e banais, mostrando o sossego e os pequenos desesperos dos encontros amorosos. A apresentação é em voz e violão e marca a despedida do primeiro disco dela, que se chama Tudo Começou Aqui. Esse disco foi lançado em 2013. Agora, para falar mais com a gente sobre a carreira e também sobre o show de amanhã, eu convido a cantora Ana LaRusse. Ana LaRusse, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda ao FMG Educativa. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada.
Olá, boa noite, tudo bem?
Tudo ótimo. Já são 4 anos desde o lançamento do seu primeiro álbum, né? Tudo começou aqui.
4 anos, exatamente.
E a sua trajetória até agora, como é que tá? Conta um pouco pra gente.
A trajetória até agora?
É. Do começo e tudo, e do primeiro disco também, a repercussão toda, os shows que você fez. Como é que você avalia o processo?
O primeiro, foi bem legal no lançamento, consegui tocar em várias cidades, né? Era algo que eu não esperava que fosse acabar sendo a minha profissão.
Uhum.
Então foi, a coisa foi indo meio sem planejar, sem entender, e quando eu vi, eu tava fazendo isso, e daí eu acabei que eu lancei até o disco, foi meio que numa... aquela loucura, né, de oração, que eu acabei entrando no meio lá junto com o Léo, Prefato. E, enfim, acabou que não deu tanto tempo de pensar em nada, né, no disco, no, nas coisas, foi tudo meio... E nesse processo, desde então eu comecei o processo do segundo disco, tem 1 ano e meio, e eu tô segurando o lançamento dele, porque o ano passado foi um ano meio um pouco gentil para fazer lançamento de disco, e nem um pouco gentil com nada, assim. Então eu segurei o lançamento do disco e trabalhando em vários outros projetos também. Agora pronta para voltar com um trabalho novo.
Ótimo. Você falou que não achava que isso fosse a sua profissão, que você fosse viver de música. Me conta do início, então. Como é que se deu a sua ligação com a música no começo? E por que você achava que não ia ser a sua profissão?
No começo, em qual sentido?
No comecinho mesmo, quando você começou a tocar, o seu primeiro contato com a música, quem foi sua influência, talvez em casa ou algum amigo. Por que você começou a tocar violão, por exemplo?
Ah, eu tinha 10 anos de idade, meu pai falou, vai tocar violão, eu falei, não quero, ele vai cantar, eu falei, tá bom, pronto, toquei.
Então foi assim, entendi.
É, sem grandes emoções, aí eu gostei demais, eu gostei demais e fiquei tocando, assim, nunca me dediquei a estudo da música. Eu comecei a gostar de rock, fiquei mais rebelde, assim, acabei me dedicando a tendo disciplina para estudar música de verdade, mas eu tocava todo dia, né, a vida toda, sempre toquei todo dia, comecei com 15, 16, tive banda punk no início, mas eu não gostava de trabalhar com música, não.
Entendi.
E daí, quando eu voltei, eu morei na França, faculdade lá, quando eu voltei pro Brasil, que enfim, todo mundo da punk começou a acontecer essas coisas com os amigos, que eu vi que eu tava, começou a acontecer, eu falei, caramba, tá acontecendo, olha que legal. Mas não tinha sido algo planejado, não. Voltei para o Brasil pronto para trabalhar na área de produção, de livros de arte, coisas assim.
Entendi. Tanto melhor, né? É melhor quando acontece assim. Tem gente que faz o caminho inverso, se programa. Ah, eu quero ser músico. Aí se dedica e as coisas não acontecem.
É, então, eu acho que o que eu queria. Quando eu era adolescente, eu tinha sonho de ser um rockstar. Mas eu queria que acontecesse. Eu não sei, que aquela coisa improvável. Você vai viver de música? Não vai viver de música. Ainda mais lá... Naquela época, da falava ainda menos disso, né? Deve ser menos possível pra gente que não... artista independente, né? Então, não usava tanto pensar nisso.
Agora, o processo de composição foi natural também? De repente você estava escrevendo as suas canções por uma necessidade de se expressar mesmo? Foi mais ou menos por aí?
É, foi natural. Eu me pergunto muito isso. Eu não consigo nem lembrar quando foi quando foi que eu comecei a compor, porque eu acho que eu escrevia já desde bem novinha, gostava de escrever, de desenhar, e em algum momento falei, por que eu não posso inventar minha música, já que eu gosto de música, entendeu? falar sobre as coisas que as outras músicas não falam.
Uhum. É engraçado, né? Quem conta as histórias, quem tenta contar as histórias, por exemplo, meu caso, jornalista, para contar as histórias, a gente sempre procura descobrir se há algum elemento mágico por trás daquilo. E, na verdade, não existe. Muitas vezes, não existe. É simplesmente um processo natural, né, de vida.
É, então, exatamente, processo natural de vida. E eu acho engraçado, às vezes, quando tem artista que fala... Ah, quando eu tinha 3 anos, você fala, quando você tem um monte de coisa, quando você tinha 3, quando tinha 4, quando tinha 5. Você pode escolher olhar, funilar seu olhar e escolher ver que, nossa, sempre foi teu destino trabalhar com isso. E, na verdade, não, as coisas foram acontecendo e você foi escolhendo as coisas, e é isso.
É, eu tive algumas surpresas ao longo da carreira, assim, eu perguntando para o Nando Reis, como é que foi o processo para chegar até o seu Luau MTV? Olha, vai acontecendo, a gente vai sendo convidado para fazer os trabalhos. Me chamaram para fazer, aí eu fui fazer.
Mas é isso mesmo, foi isso. Não tem esse barato. Naquele dia, a partir daquele dia, tudo mudou. Não tem muito isso. Assim. Quer dizer, tem um pouquinho, né? Que no caso ali do lançamento de geração, tem ali, né? Essa, pros meninos ali, principalmente, tem um antes e depois. Mas aí, assim, tudo vai sendo muito aos pouquinhos. Inclusive, a ficha caindo e as escolhas que a pessoa vai fazendo.
E nem por isso, aliás, muito ao contrário, nem por isso as histórias são menos interessantes, né? Do que as histórias inventadas, como o Mick Jagger dizia. Ah, não, as histórias que inventam sobre a gente são muito melhores, então eu deixo as pessoas acreditarem nisso.
Exatamente, histórias inventadas também. Você não pode inventar. Ele fala isso mesmo, verdade.
Exatamente. Agora, me fala sobre a sua relação, ou possível, se é que há alguma relação sua com Minas Gerais, se você já veio aqui, se você ouve a nossa música.
Tem relação, meu pai é mineiro, pai é mineiro, e desde criança, eu, desde bem pequenininha, eu vou todas as férias de verão e de inverno, agora que diz, ia, né? A infância e adolescência sempre foi assim... Verão e inverno, minha imagem toda de criança, assim, é em Minas Gerais. Toda aquela lembrança gostosa de criança fora do centro da cidade é em Minas Gerais.
Que ótimo. Olha, já que a gente está falando sobre isso, tem um outro cara que eu admiro muito, sou muito fã, que é o Buddy Holly. Infelizmente morreu muito jovem. E ele... Buddy Holly.
O Buddy Holly. Isso. Eu não tinha entendido o Buddy Holly.
Então, ele... Poxa, ele teve 2 anos de carreira só, né? Mas foi uma coisa, assim, absurda, produziu bastante. E não sei se por isso ele percebia de alguma maneira que tinha pouco tempo, mas ele sempre dizia para as pessoas que perguntavam como é que faz uma canção. Ele falou, olha, você observa qualquer cena do cotidiano, qualquer coisa, escreve uma canção sobre isso. Direto, simples assim. É até um exercício, né? Você comunga com esse tipo de pensamento do Buddy Holly também, sem complicar demais, sem querer esperar a inspiração descer do céu para sua mente? Você compõe assim também?
Então, eu vou dizer que assim, que eu estou no processo justamente de mudança nisso, porque eu esperava a inspiração descer do céu. E a inspiração descia, às vezes. A inspiração dela... descia, você tava brincando com o violão, que eu pego o violão todo dia, né? Fico fazendo nada, assim, fico brincando com o violão. Aí, em algum momento, fazia uma brincadeirinha mais legal, eu falava, puta, que legal, isso daí saía. E meio que sempre saiu, assim, muito rápido a música, né? Eu já vi gente que tem processo de começa um dia, daí depois põe as pedaços da letra, daí depois muda, altera. Eu nunca fui conseguir ser racional, assim, pra compor. E daí vai vendo. Só que agora, eu tenho visto, eu falo assim... Chega um momento, parece, eu tô com 31 anos, né? Então, chega um momento, parece que você já... E eu tenho muita música escrita. E daí parece que se eu deixar só no emocional, a coisa pode se repetir, entendeu? Porque o meu repertório de vida vai mudando, mas ainda assim é o mesmo, né? O que tá impresso em mim, assim. Então se eu deixar o inconsciente falar, ele não vai ter tanta coisa diferente assim pra contar, entendeu?
Verdade.
Então, eu tenho brincado mais com esse lado, assim, de escolher mesmo, de fazer uma melodia legal, em vez de pensar, sentir qual que vai ser o que eu vou falar, de pensar, falando, não, vou falar disso aqui agora. E escrever frases aleatórias para depois encaixar na música. Tô tentando entrar num processo meio misturado, assim, racional com emocional. Mas eu concordo com o Buddy Holly. Eu só nunca tive muita disciplina para praticar essa forma, assim.
Entendi.
É disciplina a palavra, é um medo de você sentar e errar, entendeu?
Entendi, claro. Tem isso mesmo. Aliás, eu acho que é uma geração já há algum tempo, já desde ali os anos 90, que eu acho que a música brasileira mais popular e tudo, o pessoal mais jovem, principalmente, a turma do rock até, sendo mais específico, eles perderam muito essa capacidade, sabe? Eles ficam, assim, acho que, tolhendo demais a própria criatividade, travando demais, e não deixa as coisas acontecerem. O que parece que havia nos anos 80, pelo menos, e 90 também na minha interpretação, é que os artistas se permitiam um pouco mais. Simplesmente escrever isso, sabe? E deixar...
Eu acho também. A gente passou por muitos processos, né? Desde então, assim, desde... para de ser muito engraçado, o artista revoltado, drogado, e que ia pela louca, para de perder a graça. As noções de política também mudaram muito, né? Começaram de movimentos sociais, enfim, questões sociais. Então, tem um cuidado muito maior e tem essa patrulha que é muito boa e que, ao mesmo tempo, ela também... Ela é necessária, mas é um saco, mas ela é necessária, é um mal necessário. Mas tem isso que fica... eu tenho pensado nisso, é uma coisa que tem me atrapalhado, assim, de alguma forma, na hora de compor. Eu fico sempre sem saber se eu tô... qual que é o limite, o que que tá sendo exagerado e o que que não tá, entendeu? O que que é genuíno para mim, não. Tô viciada em entrar nessa questão, não vou para esse outro lugar. Ou se é, não quero que pensem em tal coisa que não é.
Entendi. Pois é, eu...
Mas enfim, essas coisas foram mudando, então eu acho que sim, eu acho que a gente tem... E outra coisa também que eu acho que atrapalha esse processo, muito acesso e muita coisa, muita informação, muito tudo, e você quer ir para todos os lados. Chega uma hora que você vai para qual lado? Para nenhum. É. Você fica perdido no meio de tanta coisa para fazer. Ai, que difícil, desistir.
Eu acho que a moçada precisa se deixar ser um pouco mais irresponsável, entre aspas.
Exatamente, irresponsável é a palavra.
Não é?
Cadê os artistas sendo irresponsáveis? A gente tinha essa autorização.
Me fala um pouco da cena de Curitiba. Curitiba está sempre em voga, né? Tem sempre artistas legais saindo aí de Curitiba. Por que que você acha que isso acontece?
Tem. Puta, por que que eu acho... Nossa, essa pergunta sempre...
Pergunta difícil, né? Tipo, agora, assim, pergunta típica jornalística.
Exato. Não, porque, assim, eu não... Como eu falei, eu na adolescência, eu fazia parte da cena de punk, de rock, lá de Curitiba, mas isso muitos anos atrás, não quero nem contar quantos. Mas aí eu fui pra França muito nova, eu fui com 19, 20. Quando eu voltei pra Curitiba, já uma mulher feita, eu fiquei desse tempo todo distante, né, da cena musical de lá. Quando eu voltei, em seguida, teve essa viralização da música Oração do Léo com a Banda Mais Bonita. E daí, de repente, a cena de Curitiba existia. Só que eu não sei mensurar o quanto ela estava existindo antes. Eu só sei que no Brasil, no geral, não se ouvia artistas independentes como começou a se ouvir em 2011. A Musicoteca também teve um papel muito importante. Então muita coisa surgiu ao mesmo tempo, é difícil saber onde começou. Eu sei que a cena de Curitiba era famosa por não sair de Curitiba. E de Curitiba não gostar da própria cena. O que agora não acontece, o que agora é muito legal, assim. Artista curitibano faz show lá e tem muita gente, as pessoas gostam e estão presentes, assim.
Que bom. Ana, obrigado demais pela entrevista, adorei conversar com você. E se você quiser completar com alguma mensagem aqui, quiser dizer alguma coisa que eu não te perguntei, fica à vontade.
Ai, quanta coisa. Então vem no show mesmo, no Teatro Fé de Minas, às 20 horas. E músicas antigas e músicas novas já, do segundo, terceiro e quarto disco. E é isso, já aquecendo para o meio do ano, lançar o segundo trabalho.
Sucesso sempre para você, Ana Larucci. Seja sempre bem-vinda aqui a Belo Horizonte. Seja sempre bem-vinda ao FMG Educativa, tá bom?
Ok, muito obrigada, então.
Boa noite para você, até a próxima.
Para você também, até.
Tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com a cantora, compositora e violonista curitibana Ana Larucci. Ela vai se apresentar amanhã aqui em Belo Horizonte. A apresentação conta com as participações de Júlia Branco e do violoncelista João Garcia. O show começa às 8 horas da noite e a abertura será feita por Marcelo Tofani. O show vai acontecer no Teatro do SESI Minas, que fica lá na Rua Padre Marinho, número 60, no bairro Santa Efigênia. Outras informações no site facebook.com/TangramCultura. Isso, é isso mesmo. facebook.com/TangramCultura. Agora a gente vai ouvir uma canção dela que se chama A Desenhista. Vamos lá, Ana Larucci.
você chegou, como quem não ia mais sair. Chá de tangerina, velhas cartas não abertas, sala pro chá das seis. Veio como quem vinha me carregar, mas só tem as mãos a desenhar. Sem histórias eu nem caberia, me atrevo a te inventar. E pode ser porque nunca mais será como te perder, se nunca te achei aqui. Foi o desenho de um balão colorido com azul de céu, que escondeu nas minhas malas, entre os meus vestidos, quando eu dizia adeus. E só me convida a passear, mas me manda para além do mar. Tenho um voo, eu espero mais que um amor de giz. E pode ser porque nunca mais será. É como te perder, mas nunca te achei. Desenho de um balão, de um colorido com azul de céu,
azul de um céu azul,
que escondeu nas malas, entre os livros e as besteiras, quando eu dizia adeus. E pode ser porque e como te esquecer, e como te esquecer, e como te esquecer, e como te esquecer, e como te esquecer.
MG Educativa, a estação do conhecimento.